Senhoras e senhores deputados, sou o deputado Ricardo Pinheiro. Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa segunda audiência do dia e eu começo naturalmente por cumprimentar todos os representantes aqui presentes. Devo só introduzir dizendo que as câmaras municipais de Algesur, Odemira, Ourique e a Portugal Fresh, enquanto representantes de um vasto conjunto de autarquias, organizações e associações empresariais e setoriais, solicitaram, em boa hora, aqui à nossa Comissão de Ambiente e Energia, uma audiência para a apresentação do manifesto Água ao Serviço do Futuro. E, portanto, eu quero cumprimentar a delegação, designadamente o Sr. Presidente José Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de Algesur, o Sr. Presidente Marcelo Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal de Ourique, o Gonçalo Andrade, Presidente da Portugal Fresh, e o Jorge Frois, que é o autor do estudo da ligação Alqueva-Santa Clara-Odeluca. Nós temos previsto aqui uma grelha que já foi distribuída por todos, uma grelha simples, com uma intervenção inicial de cerca de 10 minutos, por parte da delegação. Depois haverá uma ronda pelos partidos e depois a entidade terá mais 10 minutos para poder responder. Eu solicito que tenham uma mensagem muito pragmática, muito assertiva, para que todos nós, deputados, possamos assimilar aquilo que são as vossas pretensões, as vossas dificuldades, as vossas reivindicações, para podermos fazer jus àquelas que são as nossas competências. Sem mais delongas, passo a palavra ao Gonçalo Andrade, Presidente da Portugal Fresh, para a apresentação do manifesto. Faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, bom dia, obrigado pela oportunidade. Tentando ser aqui muito rápido e fazendo um enquadramento do setor para que percebam também a importância que têm todos estes investimentos, o setor das frutas, legumes e flores exportava cerca de 780 milhões de euros em 2010 e é dos poucos setores que triplicou o valor das exportações nos últimos 14 anos. Atingimos 2,5 mil milhões de euros em 2024 e a nível do valor da produção passámos de 2.200 milhões para cerca de 5 mil milhões de euros. As frutas frescas são as que têm maior peso neste valor das exportações e nós exportamos maioritariamente para a União Europeia a 27, é o nosso mercado local, costumamos dizer que esta linha Lisboa-Helsínquia é o nosso campo de maior atuação. A Lusomorango é a maior organização de produtores a nível de volume de negócios a nível nacional e está sediada no sudoeste alentejano. Fez há pouco tempo, e depois poderei partilhar com os senhores deputados, um estudo com a EY a nível do impacto da agricultura no perímetro de rega do Mira, e todos podem ver que neste momento, por exemplo, a nível da receita fiscal, temos cerca de 116 milhões de euros de receita fiscal e estamos a perder 60 ou 70 milhões de euros porque não podemos aumentar as áreas, estamos a desaproveitar um enorme potencial. O VAB, neste momento, direto e indireto, anda na casa dos 502 milhões de euros, mas podia estar já acima de 700 milhões de euros. Desde o despacho de 2023, de 2 de maio, que não podemos, portanto, aumentar áreas no aproveitamento hidroagrícola do Mira, este aproveitamento hidroagrícola representa mais de 10% das exportações nacionais e, por isso, pedimos ao Sr. Engenheiro Jorge Frois se poderia estudar uma interligação da Alqueva Pomira, que depois ficou estudada da Alqueva Mira Odeluca, com criação de um bloco de rega em Ourique, para múltiplos fins, portanto, uso urbano, indústria, turismo e agricultura, com investimento entre os 150 e 200 milhões de euros, que nos parece muito razoável, principalmente se nós olharmos para a questão do que gera aquele território. Há dois pressupostos fundamentais que eu gostaria de transmitir ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados, que são fundamentais. Para que isto seja possível, evidentemente temos que ter um reforço da Alqueva com uma interligação ao Tejo e a modernização do aproveitamento hidroagrícola do Mira, tornando a distribuição eficiente, porque não é admissível que haja muitas perdas antes da água chegar aos utilizadores, que neste caso poderão andar entre os 30% e os 45%, e, portanto, esses melhoramentos têm que ser feitos. Esta obra, estamos a falar de uma obra já da década de 1960, e, portanto, precisamos mesmo de uma modernização a nível do aproveitamento hidroagrícola do Mira. Muitas vezes nós não temos noção do que estamos a falar. Esta é uma das maiores barragens a nível nacional, tem uma capacidade de 485 hectómetros cúbicos e neste momento, por exemplo, temos um decreto-lei que não nos permite aumentar as áreas, mas temos mais água armazenada do que a maioria das barragens a nível nacional. Temos 194 hectómetros cúbicos, temos 40% nesta segunda-feira desta semana. Porque isto foi construído há muito tempo e o volume morto são 50% do volume total da capacidade da barragem. Outra situação que é muito importante falar é na modernização, no investimento gigantesco que os agricultores fizeram, que em 2017 utilizavam 41 hectómetros cúbicos para produzir alimentos e em 2022 utilizaram 14 hectómetros cúbicos, repito, 14, e embora não seja um gráfico oficial, eu pus ali ao lado, que são os dados que a ABM forneceu de 2023, 12 hectómetros cúbicos. Isto demonstra um investimento muito grande das empresas agrícolas, que cada vez utilizam uma agricultura de precisão 4.0, que, no fundo, controlam a gota de água que se utiliza. Muitas vezes fala-se só que o perímetro de rega está inundado de culturas intensivas. É completamente falso. Produzem-se mais de 40 culturas, uma diversidade enorme, e apenas cerca de 1.500 hectares a nível de culturas de cobertura. Depois, outra situação que nós temos que ter muita noção é que temos feito um trabalho notável a nível de investimento para produzir mais, utilizando menos recursos, poupando muito a nível da utilização dos recursos hídricos e, portanto, é importante que tenham esta noção que nós utilizamos a água para produzir alimentos. O Sr. Engenheiro Jorge Frois, ainda na sexta-feira passada, no Congresso da Portugal Fresh, apresentou vários dados que depois poderão ter oportunidade de questionar todas estas situações, mas Portugal tem muita água e poderia utilizar uma percentagem ínfima de água que não estamos a aproveitar. Não fazemos é uma gestão adequada dos recursos hídricos. E, portanto, nós temos que ver o país como um todo, como nós também vemos a União Europeia A27 como um mercado único, e tentar, nas alturas em que não faz falta em algumas regiões do país, passar para outras regiões e, portanto, tornar este sistema eficiente. E agora passo a palavra ao Sr. Presidente da Câmara de Algesur para continuar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É um prazer, uma honra estarmos aqui, muito telefericamente, Algesur, Algarve. Portanto, este manifesto Água ao Serviço do Futuro tem e vai ao encontro daquilo que efetivamente será a Estratégia Nacional a Água que Une. A Água que Une tem logo uma carga muito forte, que é de solidariedade. A solidariedade entre regiões é fundamental. Se nós queremos também solidariedade de parte de Espanha, nomeadamente nos recursos hídricos, é impensável que efetivamente não se tenha uma política de solidariedade entre regiões. E, portanto, ponto número um. Depois, este manifesto, obviamente, tem as câmaras, cerca de câmaras, 9 câmaras municipais, empresários das várias áreas do turismo, etc., etc., e que efetivamente vão todos ao encontro. Sabemos que o Barlavento é onde chove menos hoje em dia, as barragens no Barlavento estão, de facto, muito em baixo, e aqui seria uma oportunidade fantástica de podermos, de facto, também reforçar também todo o Algarve. Com isto me fico. Muito obrigado.
Força, força, Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, pela oportunidade de estarmos aqui a expor este mesmo projeto. E eu queria deixar aqui três notas da importância que este mesmo projeto pode ter para o território do Conselho de Ourique e da região do Campo Branco, nomeadamente na criação de novas oportunidades para o nosso mundo rural e para a produção agropecuária do nosso território. Aquilo que foi estudado e que está aqui previsto parte desde logo do princípio e de base de reforço de Alqueva através da interligação e permite a criação de novas áreas de rega na zona de Ourique e também aquilo que nós propomos é que possa existir aqui projetos de desenvolvimento, nomeadamente do sequeiro assistido. Este território tem essencialmente produção agropecuária que contribui também positivamente para a balança comercial do país, nomeadamente os animais que são exportados, e é uma zona que tem muitos problemas de seca e que as produções agropecuárias e as explorações de sequeiro necessitam de encontrar novas soluções que possam dar uma nova vida e que com este conjunto de investimentos poderiam ter também aqui uma outra oportunidade. Quero também deixar aqui referência da importância que tem Santa Clara para aquele que é o maior empregador do Alentejo, a indústria mineira, a Somincor, as minas de Neves Corvo, são abastecidas a partir da Albufeira do Monte da Rocha e que tem um número de postos de trabalho superior a 2 mil postos de trabalho diretos, o que é muito importante para o território e para a região e que é essencial que esse mesmo fornecimento e abastecimento seja garantido de forma a poder garantir esta mesma dinâmica e esta atividade económica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Presidente. Faz favor a Jorge Frois, o autor deste trabalho.
Muito bom dia. Eu queria só dar uma explicação técnica do que é que se pretende. Neste momento está em obra o transvase de água do Roxo para a barragem de Monte da Rocha. Está em construção. O que se pretende agora é fazer uma conduta do Monte da Rocha para a barragem do Mira, tanto Santa Clara, outra conduta com bombagem de Santa Clara para o de Louca e, finalmente, do de Louca para a Bravura. No fundo, fazendo o mesmo sistema que está do lado de Sotavento, que é do Pumarão para a barragem do de Leite, depois já segue por túnel, fazer exatamente mas do lado do Barlavento, com custos também muito semelhantes, um bocadinho mais, talvez, porque como cresce um bloco de Ourique, portanto, acaba por ser os 100 e tal milhões de investimento. O que garanta a água ao Barlavento, coisa que atualmente não está garantida, porque o lado de Sotavento é mais difícil as ligações. Portanto, é um investimento banal, entre aspas, a EDIA faz isso todos os dias, condutas com diâmetros normais, está a fazer neste momento em vários sítios, é rápido de se fazer, não tem complicações ambientais, porque são condutas, portanto, e é uma grande mais-valia para o Barlavento ao Algarve.
Muito obrigado. Depois, na parte final, poderá haver aqui a oportunidade para informação complementar, mas passamos agora à ronda pelos partidos. Vamos começar pelo Partido Social Democrata, e eu creio que será o Sr. Deputado Gonçalo Valente a fazer a interpelação. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores Presidentes das Câmaras Municipais aqui presentes, representante da Portugal Fresh e senhores deputados. Gostaria, antes de mais, saudar a vossa presença e o contributo que hoje aqui trazem com a apresentação deste manifesto, Água ao Serviço do Futuro. Mas também não queria deixar de assinalar a mais recente distinção na categoria de sustentabilidade no Prémio Nacional da Agricultura 2024, que é um prémio que vem reconhecer o vosso trabalho, também por ser realizado pelos cerca de 40 produtores da Lusa-Morango, o que vem, dúvidas houvesse, comprovar que se produz com sustentabilidade e eficiência. Portanto, este é um tema que nos une e que mobiliza a todos. A água. Porque a água não é só um recurso, é o futuro dos nossos territórios e é a garantia da nossa atividade agrícola. Essencialmente, é a vida das nossas populações. Sabemos bem que as regiões do Baixo Alentejo, que mais concretamente da região do Campo Branco, do Sudoeste Alentejano e do Algarve, estão na linha da frente dos desafios da escassez hídrica. E também sabemos que, sem soluções estruturais, colocamos em risco não apenas as culturas agrícolas, mas a fixação e a atração de pessoas, a própria coesão territorial e o desenvolvimento sustentável dessas zonas. Por isso, permitam-me sublinhar que este governo, suportado pelo Partido Social Democrata, fez da questão da água uma prioridade nacional, desde o primeiro momento. Gostava de destacar, em particular, três pontos que creio estarem em sintonia com as vossas preocupações e que mostram que estamos a passar das palavras à ação. O primeiro ponto prende-se com o já aqui falado, a estratégia Água que Une, que foi lançada precisamente para dar uma resposta cabal, integrada e estrutural a situações como aqui, como estas que aqui estamos a debater. O grupo de trabalho que acompanha esta estratégia já identificou soluções específicas para esta região, estando estas propostas em fase de avaliação e com a apresentação pública prevista para o próximo mês de março. Sabemos que estas soluções terão como prioridade o aumento da eficiência hídrica, a redução das perdas dos sistemas de abastecimento e a criação de novas infraestruturas e fontes de água, incluindo charcas, unidades de dessalinização e, último recurso, interligações entre bacias hidrográficas. Segundo, os investimentos já em curso no Algarve, refiro, por exemplo, à estação de dessalinização da água do mar, que caiu do PRR por não ser possível executar a obra a tempo de concretizar o PRR, mas foi logo encontrada uma solução acessória através de um outro instrumento financeiro. A própria captação de água do Pumarão, onde também complementarmente foi encontrada uma solução para o abastecimento público da freguesia de Espírito Santo, que nunca teve água de abastecimento público e que agora vai ser uma realidade. Isto demonstra essencialmente a vontade que este Governo tem em agir rapidamente na procura de soluções estruturais. Terceiro, não ignoramos os bons exemplos de eficiência hídrica já praticados na região, sobretudo por grandes empresas agrícolas, mas reconhecemos que há ainda um longo caminho a percorrer para que essa eficiência se estenda a toda a rede e a todos os setores: agricultura, abastecimento público, turismo e indústria. Quero deixar aqui quatro perguntas que, se houvesse a oportunidade de me responderem, penso que seria muito profícuo. Foi encontrada uma solução para gerir a escassez de água, fundamentalmente no sudoeste alentejano. Consideram os senhores que foi equilibrada e sensata? Como foi a reação das populações? Uma outra pergunta: em vários destes municípios existem problemas associados à modernização da agricultura, como o aumento da necessidade de mão de obra. Sendo esta fundamentalmente migrante, que diligências já foram tomadas pelas vossas autarquias? Como podemos envolver as populações e os setores económicos na mudança cultural que é necessária? Porque não basta investir em infraestruturas, é fundamental que todos passem a valorizar a água como bem escasso e precioso que é. E para terminar, consideram que as boas práticas de eficiência hídrica que algumas empresas agrícolas já adotaram podem ser alargadas e replicadas por outros produtores e como podem políticas públicas apoiar esse processo? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na pessoa do Sr. Deputado Nelson Brito, que terá também, naturalmente, o mesmo tempo. Seriam 4 minutos, mas poderá ir até aos 5. Esteja completamente à vontade.
Bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, desde logo, também agradecer, em nome do Partido Socialista, a vinda também de aqueles que fazem parte do manifesto da Água ao Serviço do Futuro, o qual tive a oportunidade de presenciar em Santa Clara a assinatura deste acordo, aos colegas aqui presentes, e dar 3 registros que nos parecem muito importantes do ponto de vista do Partido Socialista. Desde logo, o Baixo Alentejo hoje tem 2 realidades traçadas por aquilo que é a disponibilidade de água e a não disponibilidade de água. Nós temos um Baixo Alentejo que tem na sua disponibilidade o empreendimento de fins múltiplos da Alqueva e temos um Baixo Alentejo, e neste caso com um apego especial ao Algarve, ao sudoeste do país, que é precisamente aquela parte do território que não tem água disponível, que não tem previsibilidade de água como a Alqueva dá à outra parte do território. Há uma palavra que há pouco foi utilizada por um dos senhores presidentes de Câmara, neste caso de Algesur, José Gonçalves, que é muito importante para definirmos aquilo que é o nosso futuro em água: solidariedade. A palavra solidariedade marca aquilo que nós queremos fazer em relação à água em todo o território. E desde logo é importante que, antes que apliquemos essa palavra e que todos nós de alguma forma fazemos esse percurso e temos visto esse percurso politicamente e tecnicamente, que é a questão da eficiência. A eficiência do uso, a eficiência da distribuição, a melhoria daquilo que são hoje uma série de redes de distribuição, e nomeadamente no Mira, que tem perdas brutais, mas por outro lado também é importante que façamos o caminho na eficiência do armazenamento. Isso é muito importante antes de chegarmos à solidariedade. E a solidariedade para os baixos alentejanos, que tem hoje uma pressão, segundo alguns setores ligados à gestão da água, e nomeadamente associações de agricultores que estão ligados diretamente à Alqueva, que é a pressão que a Alqueva começa a ter e diz que a Alqueva não dá para tudo. E é por isso que nós temos que, de alguma forma também, ver esta visão e fazer aqui a melhor gestão a partir desta visão. E por isso essa solidariedade, palavra muito importante, é preciso ser feita de norte para sul, para que depois nós, a partir daquela que é a Alqueva, façamos mais a sul, numa lógica de sudoeste. E eu queria deixar só um rep, para dividir também o tempo com o deputado Ricardo Pinheiro, que é o seguinte. O Baixo Alentejo e esta região do sul do país não pode só criar condições para aquilo que é um Portugal a sul a produzir matéria-prima, seja minério, como já aqui há pouco foi dito, que também é uma das importantes vertentes de Santa Clara, mas também produtos agrícolas, mas nós temos que ter um passo garantido aqui também, que é o que dá o valor acrescentado, que é a transformação e o tratamento daquilo que a água vier a potenciar de se produzir. Porque isto é que produz riqueza, isto é que deixa riqueza no território, e é aqui que os alentejanos e os algarvios certamente querem também que vejam o futuro do seu território. E passava a palavra ao deputado Ricardo Pinheiro.
Pois, chegou, Sr. Deputado.
Obrigado, cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento os senhores presidentes de Câmara e os responsáveis da Luz ao Morango. De facto, a possibilidade de as quatro bacias hidrográficas que são geridas em conjunto com a Espanha atualmente perderem mais de 20% daquilo que é o nível de escorrências para o território nacional é um momento preocupante que o Partido Socialista tem vindo a acompanhar com muita atenção. E, de facto, a forma como o Alentejo, num todo, se deve organizar e voltar a repensar os modelos em que garantimos que as diferentes bacias hidrográficas, mas também os diferentes perímetros de rega do Alentejo, garantem resiliência em relação ao seu abastecimento, é hoje um tema que me parece particularmente importante. Aliás, num dos últimos trabalhos que foi feito no Governo do Partido Socialista, o estudo das disponibilidades hídricas nacionais, claramente aquilo que é o cenário, de acordo com o modelo EI, nos próximos anos, pode comprometer claramente aquilo que é a resiliência desses mesmos perímetros de rega. E, de facto, a possibilidade de introduzir entre 500 e 800 milhões de metros cúbicos em diferentes bacias em diferentes perímetros de rega é um modelo que tem vindo a ser estudado. Eu acho que vale a pena o Partido Socialista, aliás, introduzir um projeto de resolução onde introduz esta questão que aqui vem a ser falada na apresentação inicial e, de facto, aquilo que eu gostava que fosse hoje aqui esclarecido é ter a possibilidade daquilo que é a quantidade de transvase do Tejo para o Guadiana, quais são as necessidades hídricas nos perímetros de rega que estão associados nesta cadeia de valorização que o Tejo coloca a água até Santa Clara e fundamentalmente avaliarmos duas ou três questões. A quantidade de metros cúbicos que temos que captar no Tejo, qual o custo da operação em relação a essa quantidade, fundamentalmente também a possibilidade de valorizar aquilo que é todo o mecanismo de transporte e perceber onde é que são criadas mais valias em relação a esta questão e, acima de tudo, perceber do ponto de vista ambiental como é possível, porque de facto vivemos um momento onde os taggings climáticos são bastante exigentes também em relação à Comissão Europeia. Aliás, o Pisão sofreu alvo de uma crítica fortíssima dos ambientalistas e perceber o projeto que aqui hoje nos apresentam, perceber como somos capazes também de mitigar, ou na vossa ótica, como somos capazes de mitigar alguns impactos ambientais em relação a este projeto que nos parece interessante. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Partido Chega. Sr. Deputado Bernardo Pessanha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros representantes, caros presidentes da Câmara Municipal de Algesur, da Câmara Municipal de Ourique e representante da Portugal Fresh e Engenheiro Jorge Frois. Começamos por agradecer a vossa presença nesta comissão e a apresentação deste manifesto que aborda uma questão crucial para o futuro do nosso país, a gestão da água, cuja escassez afeta de forma particular as regiões do Baixo Alentejo, Sudoeste Alentejano e Algarve e que de forma mais ampla é vital para a sustentabilidade e o desenvolvimento nacional, nomeadamente do setor agrícola. Reconhecemos, por isso, a gravidade da escassez hídrica que tem vindo a enfrentar, agravada por políticas que muitas vezes falham em reconhecer as especificidades regionais e a importância de soluções estruturais e de longo prazo. A proposta de interligação entre os sistemas Alqueva, Mira e Odeloca é uma questão que merece atenção, tanto pelo seu potencial em termos de eficiência no uso da água, como pela garantia de resiliência hídrica que pode oferecer a estes territórios. Nesse sentido, permitam-me colocar algumas questões que consideramos fundamentais. A primeira prende-se com a viabilidade técnica e financeira. Este projeto é certamente ambicioso e, ao mesmo tempo, dispendioso. Que análise foi feita quanto ao custo-benefício e à sustentabilidade financeira destas infraestruturas? Existem estimativas claras de prazos e de recursos necessários para a sua implementação? A segunda diz respeito ao impacto ambiental e social. Como pretendem garantir que estas obras, apesar de necessárias, respeitam o equilíbrio ambiental e as comunidades locais? Sabemos que grandes infraestruturas podem ter impactos relevantes e é essencial que sejam adotadas medidas de mitigação robustas. A terceira tem que ver com a participação do setor privado. É mencionada a colaboração de diversas associações e empresas. Até que ponto está a iniciativa privada disposta a contribuir para este esforço financeiro? E que tipo de parcerias público-privadas podem ser promovidas? Ainda no que diz respeito a alternativas complementares, para além das grandes interligações, que medidas estão a ser estudadas para promover a eficiência hídrica e a redução do desperdício a nível local? Existe algum plano de apoio técnico e financeiro direto às comunidades agrícolas e pecuárias mais afetadas? Por fim, dizer-vos ainda que podem contar com o Grupo Parlamentar do Chega para defender a importância de soluções que combinem responsabilidade ambiental, desenvolvimento económico e a defesa das nossas comunidades rurais. Por isso mesmo, valorizamos esta iniciativa e o esforço conjunto de tantas entidades. Mas também sublinhamos que em temas tão cruciais não basta a vontade de avançar, é necessário garantir que os recursos públicos são bem aplicados, que os impactos ambientais e sociais são minimizados que as populações locais se sentem parte ativa deste processo. Deixamos por isso o desafio de continuar este debate connosco, ajudando-nos a identificar onde o Parlamento pode apoiar ou desbloquear obstáculos. Este é um tema que merece uma abordagem técnica, mas sobretudo estratégica, que olhe para o futuro de Portugal com ambição e responsabilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais nenhum partido presente, passamos a palavra novamente à Luzão Morango, na pessoa do Dr. Gonçalo Andrade, e que depois poderá fazer a gestão, como bem entender. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelo interesse e pelas perguntas, e também agradecer ao Sr. Deputado Gonçalo Valente, em nome dos 40 produtores da Lusó-Morango, a referência que teve aos investimentos e ao prémio de reconhecimento a nível de sustentabilidade. Eu depois passarei ao engenheiro Jorge Frois, para a maioria das questões são todas questões bastante técnicas, mas é importante percebermos uma situação. O Sudoeste Alentejano não pode ser visto como não sendo parte de um país completo. E, portanto, o projeto Água que Une vai ter que identificar principalmente as zonas onde há menor precipitação, que é o Algarve e o Sudoeste Alentejano, como prioritárias para investimento. E o país tem que, de uma vez por todas, ter ambição. É isso que nós esperamos do nosso país, é que tenha ambição, porque já foram lançados uma série de projetos, de avisos do PDR há vários anos, ali para o Mira, e não foram aproveitados. E, portanto, nós temos que, de uma vez por todas, conseguir ter investimento na resiliência do sistema, e nós esperamos, e temos ouvido isso da parte quer do Ministro da Agricultura e Pescas, quer do Ministro da Coesão, quer do Ministro do Ambiente, que finalmente a água vai ser algo estratégico para o país. E nós esperemos que isso corresponda à verdade na apresentação do projeto Água que Une. E, portanto, nós temos elevadas expectativas para que o Sudoeste Alentejano seja aproveitado como o potencial que tem, porque neste momento só está a aproveitar cerca de 6 mil dos 12 mil hectares que tem. E o país tem que ter ambição. Este é um dos setores que mais contribui para a economia nacional. O setor agroalimentar no seu todo já representa mais de 12% do valor das exportações de bens nacionais, que atingiram de 79 mil milhões de euros em 2024, mas em que o setor agroalimentar já passou os 10 mil milhões. E por isso nós esperamos que haja um investimento forte na questão do potencial que o Sudoeste alentejano tem. Passaria ao engenheiro Jorge Freuser em relação às respostas técnicas que foram das perguntas efetuadas.
Faz favor, Sr. Engenheiro, a palavra é sua.
Obrigado. Respondendo aqui sequencialmente às perguntas que eu apanhei, em relação à eficiência a nível da parcela, a nível dos agricultores, é um aspecto muito importante que está a jusante disto tudo. Deve-se começar por aí. O problema no caso específico do Mira é que temos um parque, o Parque do Sudeste Alentejano, que limita muito o uso eficiente da água, não é só nos sistemas da rega. Há agricultores que, por várias razões, conseguem aproveitar metade da água das correntes de drenagem que se têm na própria parcela, com pequenas charcas, com pequenas barragens, com a drenagem das coisas. Mas há outros agricultores, portanto, isso aí no fundo, a dotação de rega que nós vimos há bocado, que baixou muito, é fruto disso. Mas há muitos agricultores, e eu conheço-os todos pessoalmente, que não conseguem porque o parque lhes chuma permanentemente as intervenções, têm que fazer uma pequena barragem com 40 mil metros cúbicos é chumbada, depois uma pequena charca é chumbada, por várias razões. Portanto, é necessário prolongar o tal simplex que já houve em relação ao ambiente e prolongá-lo, e concretamente nestes casos do perímetro do Mira, porque se são necessários 50 milhões, 50 hectómetros cúbicos ano para rega, podiam-se reduzir para 30 se a nível da parcela toda a água fosse bem aproveitada. Portanto, é um investimento que se deve fazer. É mais investimento em leis do que propriamente em dinheiro do Estado, não é? Em relação à pergunta do transvase do Ortejo, Guadiana e Algarve, para resolver o problema do sul do país, voltando agora a Alentejo e Algarve, o Alentejo precisa de 700 hectómetros cúbicos ano a mais, e neste momento gasta 600 milhões o Alqueva, mais do resto dos outros primos, e o Algarve precisará cerca de 100 hectómetros cúbicos ano. Para resolver este problema, pode ser retirada parte do Douro, parte do Tejo. O Tejo, digamos, estes 800 milhões, o Tejo poderia fornecer cerca de 300 milhões, sem que nada acontecesse, e o Douro cerca de 500 milhões. Isto corresponde a menos de 3% das afluências que estes rios têm em ano médio. O que é muito interessante, porque se nós formos a ver a parte ambiental, temos afluências inferiores a 3%, até nem exigem estudos de impacto ambiental especiais a nível nacional. É? Portanto, é um valor marginal. É um valor marginal que pode ser tirado de inverno, porque o país tem grandes reservas de água. O Alqueva, o Castelo de Bode, o Sabor, são grandes reservas de água. Portanto, toda esta água pode ser bombada em pleno inverno, quando não faz falta a ninguém, guardada nestas barragens, para ser distribuída de verão. O custo desta água, como já apresentei várias vezes, andará entre os 15 e os 20 cêntimos. Investimento e energia, porque nós nunca esquecemos que o Douro bomba do Douro para o Sabugal, mas depois turbina do Sabugal para o Tejo. Portanto, se fizéssemos um encontro de contas, trazer a água do Algarve, do Douro, com o Douro, até ao Algarve, é preciso bombagem de 600 metros, entre o bombado e o turbinado. A dessalinizadora do Algarve vai precisar de bombagem a 800 metros para filtrar. Portanto, é mais barato em termos energéticos trazer a energia do Douro do que fazer da dessalinizadora. É o que dizem os números, vale o que vale. Portanto, mas é marginal. Em relação à viabilidade técnica e financeira desta obra, que é o transvase, transvase Monte da Rocha, Santa Clara ou de Louca Bravura. Os valores usados, portanto, foi feito, isto é um estudo preliminar, foi feito a orçamentação da obra, com base nas obras que estão agora a correr. Neste momento está em obra a ligação Roxo-Monte Rocha, tem um custo, as condutas, portanto, com base, e tem umas estações elevatórias, com base nestes custos, e por outro lado está em arranque o Pumarão, que também tem os custos. Portanto, o custo destes vamos chamar transvases, foi com base nesses custos unitários dessas duas obras que estão a ocorrer. Portanto, os valores que estão apresentados ali são valores realmente que, em princípio, será o que é real. E que corresponde também a um valor da água relativamente marginal em relação, por exemplo, ao tal sanizadora, voltamos à sanizadora, que é sempre o exemplo de 90 cêntimos, ou a venda da água do que está a acontecer agora no Mira, que também já vai em 90 cêntimos por metro cúbico. Portanto, este transvase, estamos a falar de custos
da ordem dos entre 10 cêntimos, entre 5 e 10 cêntimos é o que custará o transvase dessas coisas em termos de quer investimento, quer de energia. Outra pergunta, a participação dos privados. Portanto, a participação dos privados. Já agora, em termos ambientais, estas soluções de bombagem e bombagem conduta são as soluções que menos impactam no ambiente. Portanto, se fosse preciso ter uma barragem muito grande, ou haver uns grandes canais, não. Isto são bombagens que estão nas albufeiras já existentes, não têm impacto ambiental, e depois condutas de enterradas, diâmetro de 1.200, que é, portanto, não é grande coisa, portanto, permite transferir para outra. O que se pretende é, na transferência de Santa Clara para Odeloca, em Odeloca haverá uma mini hídrica que produzirá energia e irá compensar parcialmente a energia de bombagem inicial, para ser cerca de metade, para ser compensada por isso, porque temos barragens com desníveis diferentes. Né? Finalmente, a participação dos privados. A participação dos privados é o que disse o engenheiro GP de Salema aqui há dias, é que os impostos já recebidos dos agricultores do Alqueva já superam largamente o investimento que o Estado fez. O investimento global vai em 2,5 mil milhões, o Estado, Europa, e o Estado investiu desde 2005 cerca de 1 milhão. E já recebeu 3 mil milhões de impostos dos agricultores, portanto, impostos diretos. Portanto, este investimento, consideramos nós, que se paga muito rapidamente. Agora, os valores reais, digamos, isto é um estudo preliminar, que competirá a EDI, em princípio, agarrar nisto e fazer os seus projetos, como faz diariamente, contudo, e fazer ver os seus custos e ver qual é o custo final da água. Acho que não havia mais nenhuma pergunta.
Senhores Presidentes, faz favor.
Todos sabem, de facto, o que foi o drama, e continua a ser, no Algarve. Portanto, não falando por as outras câmaras municipais, mas todas as câmaras fizeram um investimento e estão a fazer um investimento forte na questão da eficiência hídrica. Reduzimos os consumos de uma maneira notável, um esforço global, e que reduziu-se sistemas de rega, tirou-se relvas, fecharam-se torneiras, etc, etc. Algesur, um concelho pequenito, como sabem, mas que tem cerca de um parque de contadores de água de cerca de 6.500, já substituímos 1.600 por estes contadores eficientes, temos uma candidatura a 100% para mais 1.000, e temos cerca de 4 milhões de euros do PRR para investir na substituição de algumas condutas, onde também já fizemos cerca de 1 milhão de euros de investimento na renovação, modernização de uma série de depósitos de água. Portanto, o esforço tem sido grande, de facto, de poupança, até porque tivemos já a ameaça, e como se sabe, de cortes até no abastecimento de água, se de facto não respondêssemos às exigências que efetivamente se colocavam. Já agora também dizer-vos que em termos de serviços, estes concelhos, e respondendo ao Sr. Deputado, sobre a questão do aumento da mão de obra nestas zonas, quer dizer, estes concelhos, como todos sabemos, principalmente os serviços centralizados do Estado, não respondem efetivamente às exigências e ao aumento, de facto, de população nestes territórios, que é preciso também olhar com isso com alguma atenção, as escolas, os transportes, a saúde, entre outros serviços. E, portanto, é isso que estamos a trabalhar, é isso que estamos empenhados, dizendo que, efetivamente, temos também no ambiente uma das questões mais importantes destas regiões, a biodiversidade, também sabemos. E eu acho que o grande desafio é precisamente continuar a tentar compatibilizar o que é, de facto, a intervenção humana, não é, com os recursos naturais que, efetivamente, nestas zonas existem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Câmara de Ourique, já agora, se quiser. Força, força, Gonçalo.
Sr. Presidente, obrigado. Srs. Deputados, queria só reforçar algo que tivemos o cuidado de fazer logo na apresentação. Evidentemente que esta ambição a nível deste projeto necessita de um reforço de Alqueva com alguma interligação. Portanto, evidentemente que nós temos uma noção que depois Alqueva não pode ser a solução para todos os problemas que o país tem a sul, se não houver, evidentemente, uma solução também para um reforço da Alqueva, para tornar viável todas estas ambições. Só já agora, uma das situações que colocaram a nível de replicar para os outros produtores, tem havido muitas empresas, a Lusomoranga é um desses casos, com centros de inovação para a sustentabilidade, que depois, no fundo, disseminam todas essas boas práticas a nível de sustentabilidade, de utilização eficiente da água para todos os produtores, quer sejam dentro da organização de produtores, quer sejam fora.
Muito obrigado. Estamos assim na parte final da nossa audiência. Resta-me agradecer muito a vossa presença e também deixar aqui a nota que agora poderá caber aos partidos políticos aqui presentes e outros de eventualmente tomar alguma iniciativa legislativa na sequência desta profícua audiência. Muito obrigado a todos. Aos seus deputados, um intervalo de 5 minutos para irmos para uma nova audiência. Aos nossos convidados, uma boa viagem de regresso. Obrigado.